Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, tal como ocorreu no Mensalão, revivemos hoje, ante o escândalo da Petrobras, mais um exemplo do quão devastador pode ser para o país o fato de permitirmos que se estimule a manutenção deste ambiente tão propício à corrupção. No meu entendimento, para muito além de intensificar as investigações, de identificar e punir culpados, é indispensável que instituamos mecanismos preventivos com medidas eficazes para coibir a proliferação de tanta improbidade. Estou convencido de que um desses mecanismos reside na adoção de um modelo diferente de financiamento de campanha. Recentemente, o nosso bloco, que é composto pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PSB e PPS, decidiu entrar de cabeça na discussão da reforma política. E dentre as sugestões está o fim da reeleição e está também a defesa do fim do financiamento de campanhas por partes de empresas jurídicas. Hoje em dia, ser tesoureiro de partido político, senhor presidente, constitui, na verdade, uma atividade de risco. O tesoureiro do partido, na verdade, é um preso em potencial. As possibilidades de desvio de conduta em meio à lógica já subvertida de uma estrutura viciada, sobretudo pela flexibilidade das brechas legais e pela contumácia da tolerância para contradições arraigadas em comprometimentos espúrios, demonstra a inevitável falência do atual sistema de captação de recursos para disputas eleitorais. Na verdade, nós não temos o financiamento público de campanha, ou financiamento de campanha é uma caixa preta que precisa ser aberta e ser destruída e começar do zero. Porque as campanhas cada dia mais parecem com um roteiro de filme de Hollywood. Parece trailer de filme. Câmeras com movimentações dignas de grandes cineastas, recursos visuais, e a grande verdade é que isso custa e custa muito. Qualquer pequeno filme hoje está na ordem de orçamento de 4, 5 milhões, e as campanhas já se aproximam disso. Hoje o principal custo e a preocupação de uma campanha é a produtora, são os recursos, é a parte de mídia, a parte de marketing. E que é nocivo não só do ponto de vista do custo e o que isso advém, também do ponto de vista que os candidatos se tornaram atores. Hoje a presidente Dilma colhe o desgaste de ter sido dirigida por um roteiro, por diretores, por cineastas, por marqueteiros, que criaram um Brasil ideal, e hoje ela paga pelo que vendeu. O país está cobrando a fatura, porque as pessoas compraram aquilo. Eu até digo, há poucos dias postei no Twitter dizendo que eu não vejo que a presidente Dilma enganou. Eu não vejo. Sou contrário a essa discussão de impeachment, porque ninguém votou enganado. O PT está há 12 anos no poder, estava 12 anos no poder, todo mundo sabia e sabe de cor o discurso. Agora, veio um programa eleitoral bem feito, bem produzido e caro. Mas a discussão também não é essa. Estamos a falar justamente desse escândalo que agora incomoda o país. Porque o relacionamento promíscuo entre empresas doadoras e a classe política corrupta pode ser evitado por meio de um novo sistema que estabeleça o financiamento público exclusivo, ou que no mínimo limite drasticamente a arrecadação, permitindo apenas quando proveniente de pessoas físicas e impondo um teto para as doações, além de assegurar absoluta transparência na prestação de contas. Urge que empresas não possam mais doar para receber em troca vantagens futuras, gente tem que entender que não existe almoço grátis. Se o cidadão tem uma construtora ou ele tem qualquer outra empresa e ele doa, ele vai querer receber. Urge reduzir a influência do poder econômico no resultado das eleições. Urge tornar as campanhas mais simples e mais baratas. Acredito que tal urgência deva sobrepor-se a todas as outras no contexto das reformas que o Brasil reclama, ante a crescente sangria desatada que diariamente irriga inconfessáveis interesses e drena bilhões dos nossos cofres. Há pouco estava aqui na tribuna o senador Cássio Cunha Lima e levantou um tema aqui até interessante. Nós já temos a moeda Barusco, um Barusco, dois Barusco, três Barusco, e realmente foi impactante e assustador a forma com que foi colocado ali na CPI da Petrobras por esse senhor. No momento que ele falava, a gente não conseguia nem imaginar aquelas somas vultuosas vertendo da principal empresa brasileira. E nesse tempo inteiro, eu desde pequeno que ouço que o petróleo é nosso e depois, posteriormente, a Petrobras é nossa. E fica aqui uma pergunta: nossa de quem, cara pálida? Nossa de quem? Do Barusco, do seu Paulo Roberto Costa, de um partido político? A Petrobras tem, por 60 anos, foi uma empresa sólida, uma empresa que deu orgulho nacional. Mas a grande verdade é que o brasileiro hoje olha e vê o senhor Barusco falando na TV, vê a lista do procurador, o senhor Janu, e eu acho que ele fica se perguntando: Petrobras, nossa? Porque quando atravessa a fronteira, a Petrobras é nossa, mas quando atravessa a fronteira, ele compra gasolina no posto com a bandeira da Petrobras por metade do preço. Por metade do que ele paga aqui no Brasil. Recentemente, foi cantado em verso e prosa que nós tínhamos conseguido autonomia em petróleo. Recentemente, nos regozijamos com a descoberta do pré-sal, tecnologia nossa. O pré-sal foi como eu compararia proporcionalmente o pré-sal ao pró-álcool, lá atrás, quando houve a crise do petróleo, o Brasil descobriu uma nova tecnologia e ficávamos protegidos da crise porque tínhamos descoberto um novo produto. O Brasil tem sido ator energético importante no cenário internacional e é por isso que nos preocupa essa crise da Petrobras. Essa crise não é só da empresa Petrobras. Essa crise afeta o interesse nacional. Porque não se engane, aqui não se está se falando só de uma polarização entre PSDB e PT. Não se está se falando só no quem é contra o governo Dilma ou a favor do governo Dilma. Essa crise é para refletirmos. A crise da Petrobras é maior do que as dificuldades da empresa. Ela passa um pouco pela soberania nacional também. Não pensemos nós que essa crise aqui não está sendo vista com interesses os mais diversos possíveis por países, por especuladores. Agora mesmo já sabemos que as ações ordinárias da Petrobras caíram cerca de 60%. Interessa a quem isso? O Brasil fraco energeticamente interessa a quem? E essa crise serve para refletirmos. Refletirmos principalmente numa, eu não diria manobra, mas numa compra de ações. Existe um investidor que todos no mercado financeiro conhecem, que em algum tempo já foi chamado como o grande acabador de países, foi o termo na época colocado, porque ele especulava naquele momento da grande, na outra crise que houve há uns 10 anos atrás. Jorge Soros era conhecido como um especulador que atacava economias e os países, na verdade, tinham pavor, porque é um hábil negociador do mercado financeiro. Mas nos faz, passou quase despercebido, as grandes compras de ações que esse investidor fez de ações da Petrobras. Veja bem, por que um experiente homem do mercado financeiro, um experiente negociador, compraria as ações da Petrobras? Está comprando justamente porque a Petrobras é uma empresa de excelência, é uma empresa de ponta e é uma empresa que tem jeito. E disso nós precisamos avançar da retórica política para começar a pensar nos interesses nacionais. Governo, oposição e todos nós, no sentido de podermos ver o patrimônio que temos e que essa empresa possa começar a ser a Petrobras dos brasileiros. Não a Petrobras do PT, não a Petrobras do Barusco, do Paulo Costa ou de quem quer que seja. E hoje, se essa crise está instalada, houve por falta de habilidade. Porque quando nós vimos aqui a senhora Venina denunciar o país, que por várias vezes tentou alertar, e ao invés de investigarem o que ela disse, mandaram ela para a Tailândia ou para Singapura, nos faz pensar que não estavam preocupados com a Petrobras brasileira. O certo é que veio a investigação e, no jargão policial, a gente pode dizer que a casa caiu. A casa caiu, mas dá para comemorar como oposição? Não, não dá para comemorar. Neste momento, nós precisamos é nos preocupar com algumas coisas. Primeiro, com a imagem da Petrobras. Porque a cada dia ela se torna... Mercado vive de especulação. E quanto mais se ataca a imagem da Petrobras, menores as ações ficam. E eu creio que nesse momento o governo brasileiro tem uma responsabilidade imensa nisso. Até porque foi esse governo que criou esse imbróglio todo. Se não criou, pelo menos é responsável. E eu até sugiro aqui, não sou especialista no mercado financeiro, não sou um homem do mercado, mas se as ações estão em baixa, que o Tesouro possa fazer, assim como já se houve salvamento dos bancos, do mercado financeiro, como já houve salvamento de diversos setores, que possa haver uma política, um plano B, um plano de salvação para a Petrobras. Que o Tesouro possa, já que as ações estão em baixa, recomprar essas ações. E vamos começar um plano de tornar a Petrobras realmente a empresa do Brasil. Uma empresa brasileira que o brasileiro possa bater no peito e dizer: a Petrobras é nossa. Que a Petrobras não seja mais usada para manter os projetos políticos. Precisamos, inclusive, blindá-la disso. Porque todos que entendem do setor dizem que se o preço do combustível não tivesse sido artificialmente mantido, a empresa estaria em melhores condições. Hoje, inclusive, poderia estar se falando em combustível com menor preço. Mas, senhor presidente, como eu havia falado, a quem interessa um Brasil energeticamente pobre? Nós competimos no cenário internacional com países poderosíssimos. Vossa Excelência mesmo fez um discurso ontem sobre o nosso Estado, que é exportador de commodities e que padece imensamente por falta da infraestrutura logística. Vossa Excelência está quase 30 anos batendo na mesma tecla, que nós precisamos ser competitivos. E precisamos. Mas nós competimos com países, por exemplo, que têm infraestrutura. Vou citar aqui só como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são, em termos de infraestrutura, eles são ponta em termos de hidrovia, em termos de ferrovias, rodovias e os mais diversos tipos de logística. E é o nosso concorrente direto na exportação de commodities. E nós temos uma dificuldade imensa em focar nesse setor. O estado de Mato Grosso, por exemplo, tem uma rodovia praticamente só, um grande corredor. Temos duas rodovias principais, BR-364 e BR-163, que em determinado ponto se sobrepõem e criam a cintura no país. Alguns pedaços de ferrovias, e é isso que temos para competir com países que têm uma verdadeira teia de aranha em termos de infraestrutura. Então nós ficamos nesse cenário em que não temos infraestrutura, a nossa logística arrebentada, o nosso setor energético dependendo de políticas que têm começo, às vezes chega o meio, mas não tem fim. Não temos um plano nacional para onde esse país está indo em termos de energia. Aí descobrimos, com tecnologia brasileira, começamos a tirar petróleo em águas profundas. Descobrimos o pré-sal. Descobrimos como tirar energia, como criar petróleo a partir de recursos vegetais, como o álcool. Mas não tem segmento. Começamos um programa de gás e ele para no meio do caminho. E agora nós temos uma Petrobras que basicamente se tornou, além de uma empresa de petróleo, ela se tornou, faz papel de agência e faz papel os mais diversos possíveis. Não existe um foco, porque a Petrobras acaba cuidando de gás, de biodiesel, de álcool, dos petróleos fósseis, cuida de setores até que são com interesse conflitante entre si. E a gente fica a pergunta, para onde nós vamos? Na verdade, precisa de um rumo. Nós precisamos de um rumo, de um projeto energético para que a gente possa ser ator principal no cenário internacional. Para que o Brasil possa evoluir de coadjuvante a protagonista. E, senhor presidente, nesse meio desse imbróglio todo, dessa confusão toda, criada por falta de planos, de planejamento, de coisas que se mudam, surge esse cenário da Lava Jato, em que todos lamentamos, mas que também é uma oportunidade, porque toda crise gera uma oportunidade. Infelizmente, a gente vê a presidente Dilma perder uma oportunidade atrás da outra. Mas a gente tem que ter em mente. O Senado Federal, a Câmara Federal, o Legislativo Brasileiro e todas as instituições e todos os brasileiros têm que ter em mente que os nossos adversários, os nossos concorrentes no cenário internacional, eles não perdem tempo. E assim foi na história. Vamos lembrar aqui, não queremos demonizar países, mas vou citar os Estados Unidos novamente, que é hoje o nosso concorrente. E quando eu digo não demonizar, é porque não temos preconceito. Eu creio que temos que ter o nosso vizinho mais rico como parceiro. Não pode se colocar ideologia na questão, como alguns países vizinhos, e demonizar os norte-americanos e, ao mesmo tempo, prejudicar o país, porque é a principal economia. Olha, queremos negociar com os norte-americanos, mas temos que ter em mente que são nossos concorrentes e vão defender, em princípio, o modelo e o estilo de vida norte-americano, então estão corretos nisso. Agora, nós temos que ter em mente que precisamos proteger o que é nosso. Precisamos, como questão sem a qual não sobreviveremos, precisamos saber que os interesses externos estão aqui e que não são favoráveis a gente. Agora mesmo estamos falando, e sem querer sair do assunto, mas já falando sobre a greve dos caminhoneiros. O senador Blairo Maggi fez um discurso aqui dizendo que o país tinha que se preocupar com isso, porque greve de caminhoneiro já derrubou o país. E aí eu me lembro, a história está aí para dizer, que a greve dos caminhoneiros, senhor presidente, da década de 70, que derrubou Salvador Allende, a história conta, não sou eu que estou dizendo, que foi patrocinada pela CIA, foi patrocinada pelos Estados Unidos. O governo não se apercebeu, deixou a greve fluir, começou a travar todos os setores e culminou com o golpe, aquele golpe violento de Pinochet.